Começa agora a Pedaleira, com produção e apresentação de Cíntia Duarte. Esse programa tem o patrocínio de Go Cycle Studio. Você nunca pedalou assim. Acesse gocycle.com.br. Apoio Cultural, FIT São José, Wizard São José dos Pinhais e Savana Comunicação. Pedaleira no ar, sou Cíntia Duarte e você fica conosco até às 18 horas. O Pedaleira é um programa exclusivamente esportivo, produzido e apresentado por mim. Fui ciclista profissional, campeã paranaense brasileira e hoje eu trabalho promovendo a qualidade de vida através do esporte, o esporte e o ciclismo bem praticado e seguro, né? Você pode acompanhar e participar do nosso programa ao vivo pelo Facebook da Rádio Cultura de Curitiba. E hoje estamos também pelo meu Instagram, @cybike, C-Y-Bike. Um agradecimento daí já especial aqui para o Andrei Kiminazzo, que está nos bastidores de tudo do C-Bike. Bem, galera, hoje aqui comigo a lenda do MMA, o mestre de jiu-jitsu, líder da maior academia de MMA do sul do Brasil e lá vamos nós. It's time! Com 1,77 de altura, 84 quilos, 15 vitórias, 9 finalizações, 2 nocautes, ó, Bruce Buffer aqui, sim. Cuide, que tal? Cristiano Marcelo, seja muito bem-vindo. Fui bem?
Pô, foi bem, foi bem. Atualmente, fazendo só
vamos lá.
Uma inteirar.
Você está aqui para isso.
Melhor time de MMA do Brasil aí, e estamos concorrendo pela terceira vez. Eu como técnico e a CM System como melhor time do Brasil pelo Oscar do MMA Nacional, o prêmio Oswaldo Paquetá. Mas a gente fala mais pra frente.
Vamos, porque a gente tem uma hora pra falar, hã?
Não, certeza.
Vambora, vambora. Você merecidamente aposentado, teve uma carreira única, né, campeão? Único atleta brasileiro a ter lutado em todos os eventos de MMA do planeta, é isso? Conta aí pra gente um pouquinho.
Então, os mais importantes, eu lutei o Mecha, que era o Pride brasileiro, na época do Pride do Japão, aí lutei o Pride no Japão.
Isso em que época?
Isso no início da década de 2000, meio da primeira década de 2000 ali, 2000, o Mecha de 2000 a 2002, e depois eu migrei, fiquei como técnico de lendas como Anderson Silva, Wanderlei Silva, Maurício Shogun, Murilo Ninja, onde eu ajudei a todos eles a serem os mega campeões que eles são, as lendas que eles são, e como você falou, merecidamente, que não tenho o que falar deles. E lutei o Pride, depois do Pride eu participei do The Ultimate Fighter, é aquele reality show do UFC, em que atletas ficam confinados numa casa como se fosse um Big Brother, só que a eliminação é através da luta.
Da porrada.
Da porrada. Só que eu participei do TUF americano, que foram. E o único com 3 meses e 10 dias de duração, que geralmente as gravações são 45 dias. Eu fiquei 3 meses confinado, 3 meses e 15 dias confinado. E depois eu migrei pro UFC e. Quando eu vi que realmente a CM System estava de vento em poupa.
Que é a sua academia, CM System.
CM System, hoje, melhor time do Brasil, reiterando. E precisava, eu estava sendo egoísta, porque eu já estava com a idade avançada, com 36 anos.
Nossa, muito avançado, hein, gente?
Não, para o esporte sabe que é.
É verdade, é verdade.
De luta, principalmente. Pô, você não adiantava eu estar na Copa do Mundo e eu, simultaneamente, eu estar treinando meus atletas que pô, eu precisava viver e ajudá-los a realizar o sonho deles. Então eu pedi para sair do UFC e foi aonde que, alguns anos depois, eu acho que 3 anos depois, já estávamos o melhor time do Brasil. Você tem uma ideia, o ano de 2018, vamos falar um passado mais recente, fizemos 2 campeões mundiais pelo Brave, que está entre os 4 maiores eventos do mundo. Eu estou com 3 cinturões no Future, que é o maior evento da América Latina.
Três alunos disputando cinturão.
Com os cinturões, então
com os cinturões.
Um do 9-3, outro do 7-7. O 9-3 é o Matheus Bufa, 7-7 o Cadu Golden Boy e o Jack Godzilla no 70 quilos. E do Shotô Brasil, que também é um grande evento no Brasil. É uma vertente do Shotô japonês, que é um evento japonês, o que tem maior número de edições no mundo. São quase 400 edições. E temos o cinturão até 59 quilos. Fora as outras, ganhamos mais de 85% dos nossos compromissos ano passado. A gente está falando de muitas lutas, não é de 10 lutas, de 85%.
Então, e é incrível, porque o teu esporte, eu acho, penso, até você pode me ajudar, que é o segundo esporte no mundo, perdendo só para o futebol. Então, realmente é uma outra realidade, principalmente para os ouvintes ciclistas que estamos acostumados com o nosso segmento, né, o nosso esporte, que é o ciclismo. Ele realmente, o MMA é algo fenomenal mundialmente.
Não,
né?
É assim.
E o Brasil, e aqui, Curitiba, o Paraná, é um grande celeiro de atletas, né? Fornece e faz campeões aí pelo mundo.
Não, sempre foi aqui Curitiba. O Brasil é um grande exportador de grandes atletas, independente até mesmo de MMA, nós somos aguerridos, apesar de todas as dificuldades, pode ser em que segmento que for, mas realmente o MMA é o que eu costumo dizer assim, para as pessoas que me perguntam, nem todo mundo que pratica o futebol, o surf gosta de futebol, ou vice-versa, só que o MMA é um esporte que está nas entranhas de todo mundo. Se você perguntar, dificilmente tem alguém que não gosta. É um esporte muito dinâmico. É muito, como é que eu posso falar, verdadeiro.
Você acha que o povo gosta de ver sangue mesmo?
Ah, adora.
Sofrimento, sangue, porrada?
Isso aí é uma
é natural do ser
humano.
É.
Acho que a questão sobrevivente, é o que eu te falei, está no DNA. Hoje em dia não se necessita mais brigar ou alguma coisa para você sobreviver. A não ser que você queira ir pro esporte, pro MMA hoje atual. Mas na verdade é isso. Eu acho que, pô, você vê, é muito, muito verdadeiro. Você vê o cara lá baixando peso, que isso aí é árduo. Baixando peso, você chegar e ter que 3 meses 100% dedicados ao teu camp para essa luta. Chega na hora lá, é você e o teu adversário, um juiz para não deixar ninguém se machucar demais.
E o técnico no corner.
Os 3 técnicos no corner ou 4. Mas, na real, nesse momento, por mais que você tenha os corners, o último pensamento, a última atitude é a sua. Então, é
a
muito...
A decisão final é tua.
Eu posso tentar no corner. O trabalho do corner é legal falar.
Que é esse o trabalho que você faz hoje, né? Com os atletas.
Exatamente.
Até não querendo te interromper, mas só para... explicar um pouco para o teu público que está ouvindo a rádio e assistindo o nosso programa. O nosso programa, ele é um programa de esportes e você, assim como eu falei na entrevista que a gente fez com o Sakai semana passada, vocês devem estar muito acostumados a dar entrevista para os meios específicos do MMA. Então aqui, como a gente está numa rádio aberta e principalmente com o público do ciclismo e de outros esportes, acho que a gente vai ter que trabalhar um pouquinho na tradução e na explicação para que realmente as pessoas entendam, né, um pouco mais do teu esporte. Então, né, a gente quer mesmo saber do Cristiano. É, não tem como separar o esporte, todo esse universo do MMA, mas a gente quer saber mesmo é de você. Como que você, né, quando que você começou, como que você começou?
Então, a luta, na verdade, eu tive uma carreira no jiu-jitsu. O que o MMA hoje é, na década de 90, o jiu-jitsu era, o jiu-jitsu competitivo. Então, eu fui 2 vezes de pódio mundial, fui campeão brasileiro, múltiplas vezes campeão estadual. Eu tive uma carreira no jiu-jitsu, eu sou formado pela Academia Gracie, o Muay Thai Tijuca. Pô,
Começou com quantos anos, Cristiano?
Comecei com 12 anos.
12 anos.
E nunca parei. Na verdade, eu comecei no taekwondo, fui 7 vezes campeão no taekwondo, 4 carioca, 3 interclube.
E já identificaram esse talento teu nato, de começo?
Já, só quem não viu isso foi o pessoal da minha casa.
O que eles viram?
Não, que todo mundo formado, tipo, aquela vida, no caso, trivial do tem que fazer universidade.
Uhum. Medicina, direito, engenharia.
É aquela coisa, uhum. Né? Família, meu pai, o economista, minha mãe, pô, formada em direito, meu irmão em direito e economista, minha irmã, pô, psicóloga, e eu, porrada. Só que eu via, eu sempre a minha visão foi diferente do que eles tinham, porque a gente vê os resultados. Então eu ia para as competições, pô, pra você ter uma ideia, eu nunca paguei academia. Porque a própria academia que eu vi investiu em mim, que precisava de um time competidor. Então eu sempre fui competidor pela Academia Gracie, enquanto eu estive competindo pelo Jiu-Jitsu, não competi por nenhuma outra academia. E é aquela história, eu passei mais tempo no tatame que qualquer outra coisa na minha vida. Se você falar, eu estudei, terminei, fiz o segundo grau, cheguei a fazer 6 meses de jornalismo, mas... Não era, sempre foi a luta, trabalhei com moda também, mas não era...
E tem que ter coragem, né, pra você fazer essa opção.
Não, então, mas, Cíntia, isso que eu falo, era tão natural pra mim, tão natural como escovar os dentes, como acordar, como dormir, é muito natural. E o que a gente já conversou várias vezes em off, eu venho dentro desse esporte antes da imprensa existir, antes dos patrocinadores existirem, antes de tudo. Então, pra mim, tudo é natural, antes do UFC existir. Então, o que eu posso falar, eu sou tão natural, eu acho que eu não vejo, não sei, é como respirar.
E a tua ida para a Califórnia, morar com nada mais, nada menos do que Rickson Grace?
Então, eu fui lutar o Pan-Americano em 1995.
Para quem não conhece, fala um pouquinho.
O Rickson é isso. O maior de todos os tempos do jiu-jitsu. Na década de 90 foi o maior representante também no Vale Tudo. Irmão do meu também mestre, Roller Grace. É um cara que é um fenômeno, cara. Esse cara, o jiu-jitsu dele, vamos dar um exemplo, da década de 90, é um jiu-jitsu que ainda hoje poucos conhecem, porque como eu te falei, é muita fluidez. É uma coisa, e é uma pessoa, é aquele tipo de pessoa que quando você está perto, a energia dela te contagia, sabe? Aquela coisa é inexplicável. Uma pessoa que se sente bem só de estar ao lado, uma pessoa que você fala assim, não, esse cara é diferenciado.
E que privilégio, quanto tempo você morou lá com ele?
Fiquei quase 3 anos na Califórnia. E as pessoas, pô, o que mais eu aprendi com ele? Eu aprendi o lifestyle, ser a pessoa maravilhosa que ele é, nunca desejar o mal, aceitar as coisas como elas são e viver a vida da melhor maneira possível. Eu acho que fazer o bem. Acho que a minha maior religião, se você perguntar, é isso. É energia. Você fazer o bem vai retornar pra você.
E como é que era a tua rotina lá com ele?
Cara, eu gostava muito de surfar, mas eu não trocava uma boa sessão de treino por surf.
Treinava todo dia?
Todo dia e sempre, porque é aquela história. Eu sempre adorava competir, eu sempre testei meus limites e vai ser assim, eu acho que... pro resto da vida, tanto que a gente vai falar mais pra frente do que eu tô fazendo agora, né?
Aonde que você tá despejando essa
adrenalina.
Essa adrenalina agora que você tá aposentado. Aposentado, porém, não...
Não morto.
Não morto, porque você tem um contrato com o Brave
ainda. Eu tenho um contrato com o Brave, que hoje tá entre, como eu falei, entre os 4 maiores eventos do mundo, é do Príncipe do Bahrein, do Príncipe Halet, e eu tenho um contrato de 3 lutas, e sou embaixador do evento no Brasil, onde eu fiz 2 campeões mundiais dentro do evento ano passado. E eu tô ali, tá ali o contratinho, na hora que me der a coceira na ponta da luva de volta, eu tô dentro. Mas nada hoje não é questão financeira mais, graças a Deus. É a questão mesmo de estar apto a fazer. Era pra me ter lutado ano retrasado, a minha volta, só que eu tive que fazer a cirurgia nos meus 2 joelhos. Aí, praticamente, 2019, eu fiquei me recuperando. E quando eu ia voltar em dezembro, recebemos um convite do Daniel Gaúcho, que é o campeão até 84 Mundial, dentro do Brave, lutar. Eu não quero, em nenhum momento, passar na minha cabeça e ofuscar o momento dele. Não passaria. E, como eu falei, seria egoísmo da minha parte. Eu já fiz minha carreira, tô consolidado. Era o momento de eu ajudá-lo 100%. E foi o que aconteceu, nocauteou o adversário dele em 5 rounds que era previsto, ele nocauteou no 2º round.
E E depois também tem todo esse gerenciamento da tua vida como técnico e como pai, né? Que eu acho que eu ouvi, até fiz um convite para um pedal sábado e você disse, não, família em primeiro lugar, minha família está na praia, eu vou lá ficar com eles. E é algo que a gente traz, né, com a maturidade, e depois de aposentados a gente tem isso, né, tem essa consideração, que é uma coisa que pesa. E além disso também você tem os teus atletas, que eu vejo que você tem um carinho, uma dedicação incrível com todos eles. E esse gerenciamento pessoal e da tua vida profissional como técnico, eu acho que também vem em primeiro lugar.
Não, bem sim, Cintia. É o que acontece. Eu viajo 7 meses do ano. Eu vou para todo canto do mundo com meus atletas. Eu vivo cada momento deles ali junto. Fico alegre, fico triste. Ficamos putos juntos, entendeu? A gente vive. É o que eu falo. Às vezes eu vivo mais com meus atletas que com a própria família. E hoje, como você falou, com a maturidade, hoje eu boto no peso. Eu tenho 3 filhos, o Vavá, Enzo e o Bento, te amo, minha esposa Raquel. E às vezes eu sou meio falho nisso, porque eu sou meio selfish, eu sou meio egoísta. Eu boto a carreira, boto na frente, mas...
É que é difícil mesmo de gerenciar isso.
E hoje não, hoje como você falou, recebi o convite, adoraria estar, não vai faltar oportunidade, mas como eles não, se eles estivessem em Curitiba, como eles estão direto de férias, eles não estão em Curitiba, então fica difícil, eu daqui a pouco começa as minhas viagens, entendeu? Eu não posso perder o momento que eu posso estar com eles, que estão crescendo. Os meus 2 primeiros filhos, pra você ter uma ideia, como eu participei do Ultimate Fight, eu fiquei 3 meses sem vê-los. Meu filho do meio não me reconheceu quando eu saí da casa. E minha filha, quando me viu, começou a chorar. Então, você começa a ver, eu vou me abrir aqui o coração. Eu tenho, às vezes, medo, quando eu estiver mais velho, da nostalgia bater forte. E, pô, eu não podia ter vivido. Será que isso aí era o mais importante? Eu, no momento...
Dizem que é a pior sensação,
não,
né?
Deus me livre. Então, eu não quero ter esse arrependimento. Então, o momento que eu puder me doar, eu quero. Só que também é aquela história. Eles vão saber que tudo que eu estou fazendo é por eles também, né?
Isso aí. Galera, a gente vai tomar uma aguinha aqui. Vocês ficam com o nosso break. A gente já volta. Você está ouvindo Pedaleira com Cíntia Duarte.